Na semana passada nós vimos sobre a última, a décima das mitzvot do decálogo, que é Lo Tahmod. Não cobiçar, não desejar as coisas dos outros. E a gente viu que a proibição aqui, que a Torá está ditando, não é o desejo só por desejo, mas sim quando a pessoa está pensando como que eu vou conseguir adquirir, retirar e forçar a pessoa a me dar ou vender esse objeto que eu quero dele. Isso é a proibição de lotit ave, que a pessoa deseja a coisa da outra, quer dizer que ele deseja e já está pensando o plano. E lotahmod é quando a pessoa coloca na prática esse plano. Mesmo que o outro vendeu para ele, ele pagou caro por isso, mesmo assim ele fez lotahmod, porque ele pressionou o outro a fazer algo que ele não tinha interesse em fazer, ele não queria vender, e mesmo assim ele pressionou, ele fez algum jeito por trás, alguma coisa para conseguir com que essa pessoa vendesse para ele. Então isso é chamado lotahmod. E nós paramos vendo qual que é a gravidade dessa proibição, ao ponto tal que ela se encontra nas primeiras 10 mitzvot que nós recebemos. Quando você fala sobre acreditar em Deus, não fazer idolatria, Shabbat, honrar os pais, não matar, não cometer adultério, todas as outras você entende que são princípios assim, lá em cima. Onde é que se encontra o ponto que é tão alto assim, esse conceito do lotahmod, não cobiçar? E nós vimos semana passada a parábola do Ibn Ezra, inclusive, de que a pessoa não tem desejo por algo que está totalmente fora da sua realidade. Ele nunca vai querer a princesa, ele nunca vai querer o palácio real, ele sabe que está fora dos conceitos dele. Então, da mesma forma, a pessoa tem que saber que cada um tem aquilo que ele deve ter. E, portanto, não adianta cobiçar aquilo que não é seu. E nossos mestres enfatizam aqui o conceito de Hashgachah Pratit. Hashgachah Pratit é a divina providência. Se Deus deu para fulano aquele objeto, significa que esse objeto é dele. Ele que precisa ter e não eu. Se a pessoa, de repente, fica olhando para a coisa do outro e eu vou tirar isso dele, isso demonstra que essa pessoa não acredita na divina providência. O que você está querendo tirar aquilo que é dele? Se é dele e Deus deu para ele, é porque é dele. Se eu estou querendo tirar dele, isso demonstra que eu não acredito que aquilo de fato é do outro. Eu estou criticando como se fosse Deus, que eu queria ter isso. Fala, Betinho.
Então, pode ter ambição.
Sim, sim, é verdade, faz parte.
A pessoa não pode ser ambiciosa, querer alguma coisa. Eu vou trabalhar para conseguir aquilo.
Então, não deve ser ambiciosa, mas já vamos falar um pouco sobre isso, tá? Já vou falar sobre isso. Uma coisa é querer uma coisa geral e outra coisa é querer especificamente algo que é do outro. É diferente. Quando eu quero algo que é do outro, isso se enquadra na proibição de lotahmod e demonstra o quanto que eu não estou acreditando que cada um tem aquilo que deve ter e que cada um tem personalizadamente aquilo que ele deve ter diretamente de Hashem. Daqui a pouco a gente chega na ambição, o desejo pelas coisas, que não é uma proibição, mas pode chegar a ser ou pode iniciar alguma coisa errada. Já vamos chegar nisso. Outra coisa muito interessante sobre essa mitzvah é como a Torá fala. A Torá diz assim. A Torá diz que você não pode cobiçar o quê? Lo tahmod, você não vai cobiçar Beit Re'echa, a casa do seu colega. Lo tahmod Eshet Re'echa, você não vai cobiçar a mulher do seu colega. Ve'avdo, o escravo dele. Ve'amato, a escrava. Ve'choro, o boi dele. Ve'chamoro, o jumento dele. A Mercedes dele, o carro dele. Vechol asher lerecha. E tudo o que for do seu colega. Por que a Torá finaliza a frase com esse vechol asher lerecha? E tudo o que ele possui. Afinal de contas, quando a Torá está dizendo aqui não cobiçar a casa do outro, a mulher do outro, o escravo, o animal do outro, a Torá está dando exemplos. Não está querendo limitar que é só essas coisas. A Torá está generalizando, é tudo. Está dando exemplos. Normalmente, o que as pessoas querem dos outros? A caneta que ele tem no bolso? Ninguém está nem aí com isso. Quando você olha para o outro, as coisas grandiosas que o outro tem, geralmente é o que mais atrai. Então a Torá fala das coisas mais óbvias que a pessoa vai querer do outro. Por que a Torá finaliza com esse Zechol HaShemel e tudo que o outro tem? Nossos mestres nos ensinam que aqui a Torá está te dando uma dica, inclusive, e te ensinando como prevenir os ciúmes do outro. Uma pessoa quer algo que é do outro. Por que você está querendo a casa do outro? Porque você não está contente com a sua casa? Você quer a casa do outro também? Olha, você acha que se você tiver a casa do outro, você vai ter uma vida perfeita? Ninguém tem a vida perfeita. Cada um tem as coisas boas e tem as dificuldades na vida. Você quer ter aquilo que é dele? Você tem que pensar que se você quer o que é do outro, você quer ter então uma vida igual a do outro. Se você quer ter uma vida igual a do outro, você precisa levar em consideração tudo o que ele tem. Ele tem essa casa enorme, maravilhosa, uma coisa incrível, uma mansão, Alphaville, linda. Mas você está levando em consideração todo o resto? Você não imagina todos os problemas que ele passa na vida, que fazem parte do pacote. A casa não veio só a casa. Ele tem a casa e ele tem as estruturas que vêm junto com a casa. Você quer a casa dele mesmo? Pensa bem. Você quer a casa dele? Você tem que levar tudo. Você vai ter que receber tudo o que o outro tem. Exatamente. Então eu já tenho a minha parte. Então fica satisfeito com aquilo que você próprio tem. Você está feliz com o que você tem? Não está? Está querendo do outro? Cuidado. Você quer o do outro? É o pacote todo. Tem aquela famosa fala do Kotzke Rebbe, o Rebbe de Kotzke dizia que se cada um pegar o seu pekale, as suas coisas boas e não boas, e todo mundo coloca na mesa os seus pekalas, e depois você fala, vai lá e escolhe um pekale, o melhor pekale que tiver, a pessoa vai pegar o mesmo que ele tinha.
É verdade.
Então não adianta querer agora pegar e tirar as coisas do outro. Você não vai resolver os seus problemas desse jeito, porque cada coisa tem os dois lados. Tem que vir tudo, tem que vir o pacote. Então diz a Torá, olha, tudo que é do outro. Você quer uma dica para não ter ciúmes do que o outro tem? Você quer uma dica de como não ficar querendo o que é do outro? Simples. Pensa que não é só isso. Tem um monte de outras coisas junto. Está preparado para receber tudo? Não. Então fica no teu canto, fica com o que é seu, fica feliz com o que você tem.
A ambição negativa é quando você foca no outro. Agora, como a Bettina falou, você foca em si mesmo, né? De você alcançar as coisas, tentar e focar nas tuas coisas.
Verdade.
Daí eu acho que é uma coisa positiva.
Verdade,
né?
Verdade. Tem até uma historinha do Rebbe de Alexander, Ismach Israel. Uma vez um judeu pobre. Como?
Rebbe de Alexander.
O Rebbe de Alexander era um Rebbe na Rússia.
Ah.
Existe essa Hassidut até hoje, Alexander.
Ah.
Ele uma vez tão pobre foi na fila para pedir brachá para o Rebbe. Ele está na fila e ele vê que o rico que entrou na frente dele está lá dentro já um tempão e não sai, não sai, não sai. Finalmente o homem saiu e chegou a vez dele. Ele entrou e falou pro Rebbe: olha, eu tenho isso, 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 preciso de um abrahá para essas coisas. O Rebbe deu um abrahá para ele e tchau. Ele olhou pro Rebbe e falou: só? O Rebbe falou: sim, o que você quer mais? Você pediu, já te falei, te dei os conselhos que você precisava, o que você quer mais? Disse: mas Rebbe, não é justo. Por que que o cara, o ricão que entrou antes de mim, você ficou com ele aqui meia hora conversando? Quando eu entro, em dois minutos já tá me botando para fora? Por que que ele merece ficar tanto tempo e eu não? E o Rebbe falou para ele: olha, eu vou te falar uma coisa, eu fico aqui sentado ajudando pessoas com o coração quebrado, com tsures, problemas. Pessoas como você, eu não tenho problemas. É simples. Você chega, você se abre, fala teus problemas, eu te ajudo no que dá para te ajudar, te dou conselho no que dá, abrahá no que dá para dar. Acabou, tá resolvido. Mas quando chega um cara como esse que entrou antes, é um cara rico, ele entra aqui, o orgulho dele entra junto, ele se acha todo. E ele todo, cara que tem sucesso em tudo, não falta nada. E aí eu começo a conversar com ele, começa a descascar um pouquinho, descasca mais um pouquinho. Devagarzinho você começa a entrar e começa a ver como esse cara é um coitado, e como ele tem problemas, e como ele precisa de muita misericórdia e conselhos. E até que finalmente você consegue chegar lá no que está no centro dele e dar um abraçar para ele e ajudar ele, demora muito. Com você é tudo rápido. Então cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu peca, né? Cada um tem as suas coisas, então não adianta querer achar que o outro, só porque tem muitas posses, de repente não tem problemas. Pelo contrário, né? Nós sabemos que quanto mais a pessoa tem, mais tsuras ele tem também. Mas mesmo assim, na hora que a pessoa pensa: ai, como seria bom eu ter tal coisa, como seria... aí ele pensa: ah, aquele lá tem. E ele não pensa no verrola, ele esquece de pensar. Não adianta se focar só nessa pequena parte, tem que pensar de uma forma geral.
Às vezes a pessoa só tem dinheiro, né?
É.
Falta
todo o resto, né? Não faltam pessoas ricas depressivas.
Oh.
E tristes, e magoadas com tudo da vida, né?
A gente tinha um amigo, que ele era milionário, é, né? Milionário, logicamente não vou dar nomes, milionário, assim, de poder comprar avião, barco, tudo. E ele era extremamente depressivo, ele falava: eu posso comprar o que eu quiser, mas eu não consigo comprar a felicidade, porque...
Exatamente.
É
complicado mesmo.
Sim. É, tem vários estudos que falam que o dinheiro realmente não traz o teu bem-estar, né?
Não.
É.
Não só isso, né? Nossos sábios dizem que quem tem 100 quer 200.
É.
Então não adianta, você vê...
Cara
que é milionário já está pensando no segundo milhão dele, ele não parou por lá. E quando ele tiver o segundo, vai pensar nos bilhões, ele não vai parar nunca. Quando se fala sobre esse conceito de lotahmon, não cobiçar, envolve muito a inveja. E a inveja é um dos pilares que nossos mestres dizem que é uma das coisas que arrancam a pessoa do mundo. O Pirkei Avot, na ética dos pais, está escrito: tem três coisas que arrancam a pessoa do mundo. Hakinah, a inveja. Hatava, o desejo, a ambição. Vehakavod, a honra. São três coisas que arrebentam a pessoa. Sobre Kinah, sobre a inveja, nossos mestres dão o exemplo dos animais, principalmente o cavalo. Quando o cavalo chega para beber água num lago, a primeira coisa que ele faz é dar uma patada na água. E depois ele bebe. Por que que ele faz isso? Porque quando ele se aproxima da água, ele vê o reflexo. E ele está chegando para beber água, ele vê que tem um outro cavalo querendo beber água dele. E ele não entende. O que ele faz? Ele dá uma patada na água. Com isso levanta um pouco de barro do fundo do lago. A água fica um pouco turva. E aí sumiu o cavalo. Ele conseguiu afugentar o cavalo que queria beber da água dele. E aí ele bebe água. Mas qual água que ele bebe? Uma água toda suja. Dizem nossos mestres que a inveja funciona desse jeito. A pessoa tem inveja do outro e ele resolve que ele tem que dar uma patada no outro porque ele tem inveja do outro. No final das contas, saiba que quem vai beber da água suja é você mesmo. Não vale a pena. O único tipo de inveja que nossos mestres, afinal de contas, todas as características, mesmo essas que de certa forma são ruins, todas elas podem ser aplicadas para o bem. Dizem nossos mestres que a inveja é algo que só causa problemas, mas tem uma exceção. Uma exceção que não é bom ficar usando, mas quando necessário pode se usar. Que a inveja, que é chamada Kinat Sofrim, a inveja pelos estudiosos. Você tem inveja de alguém que é estudioso, que se dedica para o estudo, faz com que você queira ultrapassar ele. Isso significa que você vai se dedicar e vai estudar mais. Então, essa é a única inveja que dizem nossos mestres que o melhor é evitar isso. Porque inveja não é bom. Mas essa é a única inveja que é tolerável, que é a inveja quando a pessoa tem de alguém que estuda. Todo o resto de invejas, de jeito nenhum. A inveja por si só não é um pecado, mas é chamado midara'a. É chamada de uma má inclinação, uma característica ruim que a pessoa tem, uma conduta errada, uma conduta ruim, negativa. E faz parte aqui o conceito da ta'ava, da ambição, do desejo pelas coisas, qualquer coisa que seja. O Rav Shimshon Raphael Hirsch, que viveu no século XIX, tem, fora o comentário dele à Torá, que eu uso bastante nas nossas aulas, ele tem um outro livro que ele escreveu sobre as mitzvot. Todas as mitzvot da Torá, que hoje em dia são aplicáveis. Ele escreveu um livro chamado Horev. Horev é um dos nomes do Monte Sinai. E nesse livro Horev ele traz muita filosofia. É bem profundo.
Sinai, Meir.
Como?
Onde que está o Monte Sinai?
No deserto do Sinai.
É perto da Síria.
Não.
Não é na...
Perto do Egito, no sul.
Ah, é perto do Egito.
Ah, porque eu achei que estava na Armênia.
Não, na Armênia é o monte que a Teivá ficou.
Ah.
A Teivá de Noa. Ah. Monte Ararat. Monte Ararat é na Armênia.
Estou confundindo.
Monte Sinai é no deserto do Sinai.
Tá certo.
E o Rav Hirsch escreve então esse livro, é bem filósofo, é muito profundo, às vezes tem que ler algumas vezes um parágrafo para conseguir entender o que ele está dizendo. Mas nessa mitzvah, eu queria pelo menos trazer um breve resumo do que ele escreve, que é muito forte e muito prático. Ele fala sobre essa mitzvah de Lo Tachmod, e daqui nós vemos o conceito da ta'ava, da ambição. E ele explica da seguinte forma, ele diz que ambição é algo que Deus plantou dentro de nós, de todos os seres, não é só os seres humanos. Todos os seres vivos têm ta'avot, têm ambições. E, na realidade, isso foi colocado dentro do ser para ele crescer e para ele fazer o que tem que ser feito. Tanto do lado físico, como do lado espiritual. Se você tem, como demos agora exemplo, se você tem ambição em crescimento espiritual, então você vai crescer. Você vai querer estudar mais, você vai querer fazer mais mitzvot, você vai querer rezar mais. Tudo isso também depende de um desejo. Se você não tem esse desejo, você não vai ficar sentado. E E o desejo, a ambição é algo tão necessário que se não fosse isso, as pessoas ficariam sentadas, braços cruzados. Que é justamente o que acontece com muita gente que sofre de depressão. Ele não tem vontade de fazer nada, ele não faz nada, ele fica parado. O fato da pessoa ter ambições é que faz a pessoa se mexer. E mesmo se a pessoa venha a fazer coisas porque ele quer para si próprio, naquele momento ele está fazendo pelo mundo também. Pensa um sujeito que trabalha, por exemplo, estou dando um exemplo, um sujeito que trabalha porque ele quer ganhar dinheiro. Por que ele quer ganhar dinheiro? Porque ele tem ambição pelo lucro, só. Não está interessado em ajudar ninguém. Ele não quer ajudar ninguém. Ele faz simplesmente por ele mesmo. Totalmente egoísta. Mas quando ele se levanta, ele vai trabalhar, ele está fazendo um bem para os outros. Porque o trabalho que ele está fazendo está ajudando, no final das contas, os outros. Está ajudando o mundo de alguma forma, por mais que ele não tenha esse interesse. Então, por isso diz o Rav Hirsch, que a ambição é algo que é o motor, é o que faz o mundo ir para frente, é a ambição. Mesmo que eventualmente a pessoa nem percebe, ele naquele momento, por intermédio da ambição, está sendo um instrumento de Deus para o mundo caminhar adiante.
Então, essa ambição que você comentou antes, que é para o bem.
Então, é uma ambição que é para o bem, tá? Quer dizer, olhando agora de uma forma macro, quando as pessoas têm ambição, isso é que faz o mundo ir para frente. Mas, vem a Torá e nos diz que tudo o que o judeu faz, ele precisa fazer por Deus. E, portanto, o propósito da nossa vida não é acumular um monte de bens à nossa volta e nós no centro. Mas sim, nós temos que ser aqueles que vão ser luminárias e que vão iluminar por intermédio de ações conforme a vontade de Deus. Nós vamos iluminar a nossa volta e todo esse núcleo que nós estamos formando vai ser mais um elo numa corrente e numa grande circunferência em torno do centro que é Deus. Mas até que a pessoa chegue nesse nível de conseguir fazer tudo por Deus e ser uma luminária 24/7, a pessoa precisa, pelo menos, tomar cuidado com as leis que a Torá nos dá, que são justamente imposições e limites que Deus está dando para nós. As outras criaturas também têm determinados limites que Deus impôs para eles. Eles têm ambições, eles têm desejos, mas chega um certo ponto que Deus barra eles. Automaticamente. Nós seres... Como? Por exemplo, dá exemplo, tem um versículo até no Shlomo HaMelech, que as águas da maré, Deus fala para elas, até aqui você chega e você não passa. Então, se você for olhar pelas águas, elas vão invadindo, se você deixa a água, ela vai, ela não tem limite. Mas Deus impõe um limite para ela, você pode ficar vindo e indo à vontade, até aqui, daqui você não passa. Mas, no entanto, o homem não tem limites. Os limites do homem, quem tem que se colocar é o próprio homem.
É o livre-arbítrio.
É o livre-arbítrio, exatamente. Então Deus dá o livre-arbítrio. Então você tem a sua ambição, fica à vontade. Mas, óbvio, você não pode agora sair por aí arrebentando com tudo. Então você tem que se colocar os próprios limites. A Torá te dá quais são esses limites. Mas Deus não vai te limitar. Você quer ir, Deus te deixa ir até onde você quiser ir. você que tem que impor os próprios limites para si, segundo aquilo que você vai estudar e vai saber que esses são os limites que Deus está exigindo de você, mas não está impondo, está exigindo. A ambição é algo que é tão destrutivo quando não controlado, que não tem um sofrimento e um pecado cuja origem não seja a ambição. A pessoa que vive nas bases da ambição, o que ele tem, não tem valor. E somente aquilo que ele não tem, é que atiça ele. E a partir do momento que ele conseguir aquilo que ele quer, também vai perder totalmente o valor. E ele já vai querer partir para o próximo. E por isso, essa pessoa nunca vai ser contente. Enquanto ele não conseguir todos os prazeres que tem no mundo, enquanto qualquer pessoa tiver algo que ele não tem, ele não vai estar satisfeito. Isso significa que ele nunca vai se satisfazer. Essa pessoa vai ter, o tempo todo vai olhar negativamente para as outras pessoas, vai incomodar ele que os outros estão felizes e satisfeitos. E muitas vezes essa pessoa vai investir tudo que ele tem para conseguir aquela coisa que ele não tem, e no final das contas, ele está jogando tudo fora. E ele está perdendo tudo e toda a sua alegria e todo o seu contentamento. Vai acabar não sobrando nada para si. Saúde.
Saúde, obrigada.
Então, como que uma pessoa consegue limitar as suas ambições? Precisa ter ambições, senão a pessoa não faz nada. Mas precisa ter um limite. Como que a pessoa pode colocar limites nas suas ambições? Como ele pode fazer com que as suas ambições sejam para amar a Deus e para fazer o bem para Hashem? A pessoa precisa ter valores corretos da vida. Não meça o valor da vida segundo os bens e os prazeres, mas sim segundo as ações. O quanto que você tem sucesso em transformar os meios que Deus te deu para ações em favor de Deus. Então não interessa o quanto você tem. O que interessa é simplesmente que aquilo que você sim recebeu de Deus, você emprega isso e você transforma isso para o bem. E você usa da forma adequada. Se você, com o pouco que você tem, chega a 75% de transformações desse pouco que você tem em coisas em favor de Deus, e para o bem de Deus, e para o bem da humanidade, e o seu amigo chega só a 25% de transformação do muito que ele tem, você já é maior do que ele. Afinal de contas, a sua vida é uma função que você tem. E todos os bens e prazeres que você tem são apenas meios de você conseguir cumprir essa sua função. Então, se você está ciente que você precisa usar esses meios para fazer o máximo possível, e você agora ignora o quanto você tem, porque o quanto não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença é o quanto do que eu tenho eu uso para fazer as coisas boas, as coisas certas. Então, automaticamente, você vai conseguir se contentar, você vai ficar feliz com o que você tem, você vai ficar contente, você vai fazer cada vez mais coisas boas com o que você tem. E logicamente que isso tudo vai ser com muita alegria. Esse é o resumo.
E a gente tem emprestado, né, Meir?
Tudo que a gente tem emprestado.
Então, se a gente, Deus deu pra gente, é por algum propósito, né?
Exatamente. Exatamente. E o propósito é fazer coisas boas e corretas, segundo aquilo que a Torá te instrui. Então não faz diferença quanto que a pessoa tem. Não muda nada. Lá em cima nós não somos medidos pela conta bancária ou por quantos prazeres a gente já teve na vida. E sim, pelas ações que você fez com isso que você recebeu. Então se você tem pouco, mas você transforma muito disso em favor de Hashem, você é grande. Se a pessoa tem muita coisa e não transforma praticamente nada em favor de Deus, ele é um grande pobre, ele não fez nada. Se a pessoa tem isso conscientemente, ele consegue se controlar nas ambições, que são necessárias, mas tem limites.
É verdade. É.